Voltamos a apresentar Central Manhã.
Já estamos de volta com Central Manhã, Humberto Fernandes e Jalber Pereira, com um resumo das principais informações, e nós agradecemos a sua participação, você que está sempre conosco, trazendo aí as informações para a gente. Tem aquela imagem de Turiaçu, James, lá da plantação do abacaxi, mandado pelo nosso amigo Elton Santos. Você conhece o Elton Santos, sim, né? Sim. Gente boa, lá de Turiaçu. Olha aí, cara, olha quem só, não, quem aí, não já comeu um experimentou do abacaxi de Turiaçu?
Eu já quero saber quando é o período que vai ficar pronto para a gente também poder saborear.
Estão plantando agora, estão plantando agora, né?
Caba rabo.
Olha aí, todo mundo com a mão na massa, todo mundo trabalhando, todo mundo para produzir o melhor abacaxi do mundo lá na cidade de Turiaçu. Já, Alber Pereira, você que já tem muita profissão na vida, já plantou abacaxi?
Humberto, já. Agora, o difícil não é plantar abacaxi, é fazer a capina. É muito difícil.
É, né? É
porque, olha só, essas folhas deles, todas contêm espinho. É. Na hora de você capinar, além que você tem que estar todo equipado, com roupa própria, mas se ficar alguma parte do corpo descoberta, é arriscado você voltar todo cheio de cicatriz. Não é difícil plantar, o difícil é fazer a capina, é limpar depois, é complicado.
Por isso que você mudou de profissão.
Claro,
né?
Não dá certo. Mudou. É uma das culturas mais difíceis de você fazer. A não ser que hoje também tenha outros recursos, você pode usar o herbicida, que é o veneno que mata o mato, que você não precisa fazer a capina, pode fazer a famosa capina química, mas se for para pegar no patacho mesmo, no facão ou na enxada, é ruim de fazer.
Nós vamos agora. Detalhe,
Beto, rapidamente aqui falando de abacaxi. Outra cidade que se destaca bastante na produção hoje, não só do abacaxi, como também do milho, é São Domingos do Maranhão.
São Domingos.
Inclusive, há essa disputa. São Domingos não acredita muito que Turiaçu tem o melhor abacaxi da região, porque eles também têm avançado bastante. Para você ter uma ideia, as feiras da região aqui da Cidade Operária, João Paulo, são abastecidas grande parte com produtos que vêm da agricultura da região de São Domingos. Tem um município que tem se destacado bastante. A semana passada, inclusive, eu fui comprar um milho, né, para fazer um experimento à noite. Tinha lá um cidadão com uma D20 completamente carregada de milho. Enfim, aí tem muita gente que, ao invés de estar plantando, que no interior tem muita terra, ao invés de estar plantando, começa a espalhar a maldade, como esse caso que mostramos agora há pouco.
Fake news, pois é.
Tem que pegar uma enxada aí para o quintal, para a roça plantar. Você não tem uma profissão definida? Você tem tempo? Pois faça uma horta no fundo de casa, que você, além de você ter produto de qualidade para você comer, você vai poder vender, uma renda extra. É muito melhor do que ficar fazendo nada.
Pois é, e eu aproveito aqui esse espaço do nosso programa, eu penso duas vezes antes de enviar um vídeo para alguém, né? Porque eu fico logo imaginando, qual a impressão que esse cidadão tem de mim, né? Esse meu amigo, minha amiga tem do Humberto Fernandes, uma pessoa que procura pelo menos se manter bem informado, né? Que precisa transmitir informações úteis, né, para as demais pessoas, através dos veículos de comunicação que são parceiros da Central de Notícias Brasil, e eu tenho medo de estragar essa imagem, né? Tenho um certo cuidado para não estragar essa imagem. Mas muita gente parece que não tem um menor cuidado com a sua imagem, muitas vezes ficam mandando vídeo para os outros, tipo esses vídeos aí, tá? Antes de saber se é verdadeiro, se não é, antes de saber se aquilo tem fundamento ou se não tem, já começa. Tem alguns amigos meus, e aí aproveito para alertar vocês, não encham mais meu WhatsApp com esse tipo de coisa. Aí manda uns vídeos que já tem assim, né, escrito assim: todos ao redor de mim estão falando sobre esse assunto. É mais ou menos essa frase que tem lá no vídeo. Pois, se todos já estão falando ao redor de você, fique com você mesmo. Não mande esse vídeo para as outras pessoas, porque muitas vezes é só besteira que estão falando perto de você. Não quero ficar nem próximo de você, né? Se o assunto que estão comentando perto de você, todos estão perto de você, é você estar na roda dos escarnecedores, e a Bíblia diz que é para ficar longe. Então, é só para mandar um recado para esse povo que gosta de mandar vídeo de fake news, de notícia falsa, e muitas vezes que não tem o menor fundamento para os outros. Alves Pereira, vamos conversar com quem...
Edivaldo Oliveira.
Adilson Souza. Adilson, eu quero saber o seguinte, o pessoal daqui da Central de Notícias Brasil, né, só trabalha de segunda a sexta, então folga sábado e domingo, né? Só sábado e domingo. Mas tem uma boa parcela da população dos trabalhadores brasileiros que ainda trabalha até o sábado, só folgam o domingo. Tem condição de mudar essa situação?
Eu acredito que sim. Bom dia a você, Jalvo Vereira e Humberto Fernandes. Olha, essa é a grande expectativa, viu, Humberto? Porque ontem fui protocolado pela liderança do governo e a deputada Érica Hilton, que encampou essa opinião e também essa movimentação que já supera mais de 3 milhões de assinaturas, um movimento feito pelo VAT, Vida Além do Trabalho, onde um vereador, o Rick Oliveira, ele é do Rio de Janeiro, fez esse questionamento na internet e começou a ser bastante movimentado. E ontem foi um dia muito movimentado na Câmara dos Deputados, inclusive para os defensores do fim da escala 6x1. A gente vai trazer um pouco aqui da fala da Érica Hilton, que é a deputada federal que assumiu essa bandeira ao lado de outros deputados que estão muito otimistas com isso. E ela falou, inclusive, que falta agora conversar com o presidente da Câmara, Hugo Mota, que possivelmente deverá sair depois do Carnaval. Vamos ouvir o que ela disse.
Mota, acho que essa conversa também não vai ser possível antes, né, do Carnaval, mas depois do Carnaval pretendo procurá-lo. Nós vamos entregar também a ele o abaixo-assinado, que já conta com quase 3 milhões de assinaturas. Enfim, toda uma organização, todo um movimento estratégico acontecendo, o texto está protocolado e agora resta saber se o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, terá interesse político e responsabilidade com a vida dos trabalhadores e trabalhadoras brasileiras e darão a atenção necessária para que esse texto ganhe um relator, a comissão especial seja instalada e nós possamos ter a condição de fazer esse debate da maneira como ele deve ser feito, com equilíbrio, com a economia colocada sobre a mesa, chamando os setores, mas olhando para os trabalhadores e trabalhadoras brasileiras.
Roberto, essa expectativa, ela é grande porque a maioria dos brasileiros fazem essa escala 6x1. Então, por isso, afeta muito os trabalhadores de indústria, trabalhadores de indústria, não, indústria que elas trabalham com a escala de 6 horas. Mas os outros, né, trabalham todos, menos a Central de Notícias, que trabalha aí por 5x2, né? Então, mas é importante saber que é preciso ter esse tempo para o trabalhador. A gente vai ouvir agora o deputado Sérgio Guimarães, que é líder do governo, ele também falou que apoia esta ideia, esse projeto, que com certeza poderá ser vencido no Congresso. Vamos ouvir o líder Guimarães, deputado do PT da Bahia, ele que é o líder do Congresso.
Essa PEC é uma das matérias mais modernas e que tem grande impacto na vida econômica e social do Brasil. Todo mundo começa a discutir e nós precisamos estar ao lado daqueles que pensam e daquelas que pensam o país. Eu, como líder do governo do presidente Lula, vou trabalhar aqui dentro. Acho que nós temos que unir todo mundo. Não é uma pauta partidária, é uma pauta de respeito à vida de milhões e milhões de trabalhadores e trabalhadoras, que nós precisamos fazer com que esse debate unifique a casa. E eu penso, deputada Érica, que tem condições de unificar a casa. Viva o fim da escala 6x1.
Toda a questão aí, Humberto, é porque tem a questão da oposição encampando esse projeto, e da oposição do governo, e a oposição acha que tudo que o governo está fazendo deve ser combatido. Então, quem que está combatendo a escala 6x1? Os deputados que defendem os empresários, os deputados que defendem a maioria da classe empresarial, que são os mais ricos, e que eles não querem prejudicar os empresários, fazendo com que os trabalhadores continuem com essa escala escravista, como é falada pela abacada do governo, como a Érica Hilton tem defendido tanto. E aí a gente fica acompanhando, vamos ver o que vai acontecer. Só reforçando para você aqui, que você disse no começo da Lisa Trindade, que fez esse pronunciamento ontem, mas também foi comunicada a ela pelo próprio presidente da República, que ontem ela era o último dia dela no Ministério da Saúde, e já está sendo divulgado nos próximos dias, ainda se espera que seja hoje, o nome do próximo ministro da Saúde, que deverá ser o Alexandre Padilha, que foi ministro da Saúde no governo Dilma. Ele está sendo cotado para assumir, ele que é o atual ministro de Relações Institucionais, e também tem a dança das cadeiras, que possivelmente virá alguém do Congresso, segundo o próprio presidente Lula. Quem deverá assumir o cargo de Relações Institucionais deverá ser alguém de algum deputado federal e do PT. E já está se cogitando quatro nomes. Um deles é do próprio José Guimarães, líder do governo, que poderá abrir a vaga para a liderança do governo lá no Congresso Nacional, que tem já acotado também o nome do Isnálio Bulhões, ele que é do MDB. E aí ele é da Alagoas e tem toda essa jogatina, esse jogo da dança das cadeiras para a sucessão da ministra Nilza Trindade, do Ministério da Saúde, que deixou ontem. Então toda essa expectativa agora é para a posse do ministro Alexandre Padilha, que está atualmente no Ministério de Relações.
Adilson.
Essas são nossas informações.
Adilson, bom dia para você. Adilson, quantos dias os deputados trabalham por semana aí em Brasília?
Olha, atualmente está decidido em um decreto pelo Hugo Mota que os deputados precisam apenas estar aqui na quarta-feira. Ele decidiu que eles podem ficar apenas um dia. Então a escala deles agora está de 1-6, né?
Ou seja,
só um dia.
Ou seja, um deputado que ganha um salário milionário para trabalhar apenas uma vez por semana.
Boa,
e está defendendo que o trabalhador trabalhe 6 vezes por semana. Esse cara não tem vergonha na cara, não? Esse deputado não tem vergonha na cara, não? Diz o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu não tenho, esses deputados, que me perdoem aqui o público, esses deputados que estão defendendo essa causa, eles não têm vergonha, não. Ou seja, o cara vai trabalhar uma vez por semana, mas o trabalhador é obrigado a trabalhar 6 vezes.
É porque ele não é trabalhador.
Não é trabalhador.
É preguiçoso.
É verdade. São todos preguiçosos, a verdade é essa.
Rapidamente, jovem. Eles alegam que eles trabalham de madrugada, tem votações que vai ao longo do tempo, mas são poucas horas. E também o Congresso sempre trabalhou de terça, quarta e quinta. Como estamos ainda no começo do ano, depois do recesso, eles ainda estão com a autoridade para fazer aquela votação pelo celular, não é obrigado a estar aqui, mas a rotina mesmo sempre foi terça, quarta e quinta. Como agora?
Outra coisa, Adilson. Você lembra quanto é que é um salário mínimo? Quanto é que o trabalhador brasileiro ganha? E você sabe quanto é que o salário deles?
Até R$44 mil.
Pois é. O cara ganha R$44 mil, fora as regalias que tem para trabalhar uma vez por semana. E está defendendo uma causa que o trabalhador é obrigado a trabalhar 6 vezes por semana. Esses deputados, que estão defendendo essa casa, eles não têm vergonha na cara. A verdade é essa.
Eu costumo dizer, Jalber, que isso é uma herança do Juscelino Kubitschek, que trouxe a capital para cá, dando todos os penduricados para esses deputados, que depois terminaram morando aqui, compraram suas casas, mas eles têm auxílio moradia. Isso a gente não dá para entender. Muitos deles têm casa, senadores têm casa, outros preferiram morar, como o Jorge Cajuru, que é o senador que tem mostrado que para que ele veio, que ele não quer saber de aposentadoria especial, não quer saber de nenhum tipo de penduricado. E a gente tira o chapéu para o Jorge Cajuru. Essa é a nossa participação aqui direto de Brasília. A gente volta amanhã. Adilson Souza com vocês nos estúdios do Central amanhã.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza, pelas informações aqui no Central Manhã. Vamos acompanhar essa pauta, os debates sobre ela. E eu acho que é só adaptar a lei à realidade do povo brasileiro. Não tem muito o que fazer, não. Eu queria agora trazer o repórter Edvaldo Oliveira. Edvaldo Oliveira conversou com um representante do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão. Corpo de Bombeiros que está intensificando a inspeção na região ali do circuito do Vem Pro Mar, na Avenida Litorânea, em São Luís. Antes eu queria mostrar só rapidamente a imagem. Olha aí, Jalber Pereira.
Tá bonito.
Essa imagem belíssima. Nós temos um dos melhores cenários para a realização da grande festa de carnaval aqui no estado do Maranhão. Aí você vai estar passando já para uma região onde começa ali a preparação para os camarotes. O camarote da imprensa deve ficar aí em torno dessa localização aí. Temos o camarote onde ficam as autoridades, né? O camarote patrocinado pelo governo do Maranhão para as autoridades, e temos aí os grandes camarotes. Tem essa arquibancada onde ficam as pessoas, as mais idosas. É sempre bom dar essa preferência para as pessoas mais idosas, as pessoas que vão acompanhadas também de crianças, ficarem nessa parte aí. Tem toda uma infraestrutura e tem os grandes camarotes da iniciativa privada, né, que são camarotes que, vendidos, e aí diz que alguns dias já estão com os ingressos completamente vendidos, né, para essa área aí. E é toda a Avenida Litorânea, esse trajeto bastante extenso aí, com espaço, com ventilação natural. Para você, para quem gosta de brincar o carnaval, para quem gosta de brincar o carnaval de verdade. Mas em toda essa, todo esse espaço, Jovem Pereira, há preocupação, a responsabilidade, principalmente dos órgãos públicos, em relação à segurança, à orientação daqueles que muitas vezes se excedem na bebida ou mesmo na brincadeira. Vamos conferir com Edvaldo Oliveira.
Para o carnaval, o trabalho no circuito Litorânea foi reforçado.
Coronel Wellington, Corpo de Bombeiros aqui na Litorânea, onde vai ser realizado o carnaval, passado o pré-carnaval, o Corpo de Bombeiros trabalhando aqui numa vistoria que é de rotina, mas que tem uma atenção especial, uma vez que o carnaval começa agora, de fato, oficialmente, agora no próximo final de semana, né?
Exatamente, a nossa atenção está redobrada para o período de carnaval, né, para garantir a segurança para os foliões maranhenses, as pessoas que estão visitando aqui o nosso estado. Então o Corpo de Bombeiros está estabelecendo essas vistorias de rotina, tanto na da Litorânea, mas isso vai se estender também para todos os locais de evento. A gente tem, no período do carnaval, muitos locais de evento, né, tanto a nível municipal como a nível até particular. E o bombeiro está fazendo um trabalho intenso com vistoriadores, inclusive a gente está mantendo um plantão de 24 horas para que a gente possa, né, de fato, fazer uma fiscalização mais adequada e que tenhamos um carnaval com tranquilidade, com alegria, mas também com muita segurança para o folião maranhense.
Coronel, especificamente nesses circuitos carnavalescos que atraem o maior número de pessoas, quais são os cuidados principais que vocês verificam para que seja adotada providências nesse período?
Nós verificamos todos os itens preventivos de segurança contra incêndio e pânico, que vai desde a questão da colocação dos extintores de forma adequada. Nós temos também a sinalização de emergência, né, para verificar se a sinalização ela está adequada, se é uma sinalização clara. Também a iluminação de emergência é muito importante em locais de reunião de público. Verificamos também a questão da estrutura dos palcos, né, como foram montados esses palcos para dar uma segurança estrutural para que as pessoas possam transitar em cima dos tablados, principalmente na área de camarotes, com segurança na área de palco. Também verificamos a questão das instalações elétricas, que tem que ser feito por pessoas de fato habilitadas, e nós observamos isso através da emissão da notação de responsabilidade técnica. Então são itens de segurança que devem estar presentes e que vai nos garantir um local seguro para que a pessoa possa brincar o carnaval com tranquilidade.
Coronel Wellington, só para a gente concluir, o circuito aqui do Vem para o Mar, né, fica aqui numa área litorânea. É uma preocupação a mais também o fato de estar aqui na beira da praia, a festa?
Com certeza. E para isso o bombeiro, tanto o bombeiro como a polícia militar, vão manter aqui neste local um efetivo considerável para justamente garantir essa segurança, tanto na parte da praia daqui, na avenida em si, mas também como no mar. Então a gente vai ter a equipe se revezando todos os dias de carnaval para manter a segurança dos brincantes.
A programação oficial do carnaval na capital começa na quinta-feira, dia 27, no circuito Vem para o Mar. E na sexta-feira, no circuito Vem para a Madre, na Madre Deus, que contará com os palcos Beco do Gavião, São Jorge e Ponto de Fuga. De São Luís, Central de Notícias Brasil, Edvaldo Oliveira.
Muito obrigado, repórter Edvaldo Oliveira, trazendo as informações. Numa área dessa daí, Jovem Pereira, a preocupação com a segurança seria somente para evitar que aqueles pessoas mal intencionadas, né, elas possam atacar as pessoas de bem. Né? Eu acho que essa deveria ser a única preocupação, mas infelizmente tem algumas pessoas que acabam se excedendo e até o próprio mar vira risco de vida.
Exatamente. E também, Humberto, como medida de prevenção, nos últimos dias houve uma portaria definida pela Secretaria de Segurança Pública de que está proibida a entrada de qualquer bebida que seja em recipiente de vidro. Uma forma, também você sabe, que uma garrafa, o cidadão mal intencionado, ele quebra uma parte dela, que vira O gargalho, aquilo ali é uma arma perigosa em um circuito como esse. Então, nos circuitos carnavalescos do Maranhão, está proibida o uso, aliás, está proibido o uso de qualquer bebida, qualquer petrecho que seja em vidro. Para usar, por exemplo, a bebida, tem que levar em plástico, enfim. É uma forma de prevenção.
Ok, vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com outras informações. Vamos falar também sobre o turismo no estado.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, a Assembleia em um Minuto está no ar. A deputada Iracema Valle reafirmou seu compromisso com a democracia, o diálogo e a igualdade de gênero em seu discurso de posse como presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão para o biênio 2025-2027. A parlamentar também destacou a importância da transparência e da proximidade com o povo maranhense para a efetivação de uma gestão democrática e visando ao bem-estar de todos. E a deputada doutora Viviane, a nova procuradora da mulher da Assembleia Legislativa do Maranhão, ela foi eleita por unanimidade e tomou posse em sessão solene realizada no plenário Najib Aito. Essas e outras notícias você pode acompanhar no nosso site al.ma.com.br.